De par em par.
It's always with a sense of shame. I've always been the one to blame for everything I long to do, no matter when or where or who. Has one thing in common too. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. At school they taught me how to be so pure in thought and word and deed. They didn't quite succeed. Everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. I've always been the one to blame for everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin.
One more sunrise, one more empty sky. Though she's gone, I will stay, counting days till September. Da qui pregherò, vieni settembre, lunghi giorni d'estate mi rattristano un po', piove dentro di me. Trace her perfume in my lonely room, like a dream coming down. You
se ascolto però. Mai tradirei, e se fosse così, prego te, prego Dio, vieni se
sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso De Par em Par. Edição para esta segunda-feira, hoje dia 13 de setembro de 2021. Cá estamos em mais uma edição nesta, aqui no canal do Antena Web, nesta manhã da chuva. É verdade, temperaturas vão descer, chuva vai começar a cair. Welcome to the autumn! Ou seja, bem-vindos ao outono. Está a chegar num verão que desde já foi atípico. É isso. Ora, uma emissão que teve boa música, desde logo, porque foi escolhida por mim. Na graça teve boa música, pelo menos eu acho. Ears and Ears, It's a Sin, foi a primeira música que nós aqui ouvimos. E depois também ouvimos uma outra melodia de Sting e Zucchero, Nem de Propósito, Setembro. Ora, por falar em setembro, já cá está Adriana Pequeno. O que é que isso tem a ver com... O que é que isso tem a ver com setembro? Nada, mas apeteceu-me. Olá, Adriana Pequeno. Bem-vinda!
Olá, Carlos. Olá, ouvintes. Pois, nada tem a ver eu e setembro, não é? Mas sim, já cá estou. Neste dia cinzento, chuvoso, ameno, temperatura amena, uma temperatura boa. E pronto, temos que ter esta chuva, esta trovoada. A chuva também é necessária, não é? Para regar os terrenos, que estão bastante secos. E assim, por um lado, prevenir os incêndios. Mas atenção, todos aqueles que estejam na condução, nas estradas, neste momento, tenham muito cuidado. Mudarem as velocidades e também a distância entre carros, para que não aconteça nenhum acidente mais grave, e tenham cuidado com os lençóis de água também, que costumam provocar muitos acidentes no trânsito. E como os cuidados não são demais, também tenham cuidado com a orla costeira, não se aproximem muito, porque com este tempo o mar costuma estar mais bravio. Portanto, não estejam com aquelas ideias de ir para a praia para tirar fotos ao mar, porque pode às vezes vir alguma onda e levar-vos. Portanto, tenham sempre todos os cuidados neste tempo assim mais, mais chuvoso, mais de inverno. E é isso.
Estamos aqui. E depois é uma chatice porque são ouvintes que se perdem, não é? É uma chatice. Não é pelas vidas humanas, que nós estamos a borrifar para isso, é mesmo pelas audiências. Depois ficamos com as audiências limitadas e quer dizer, vão lá ver, não é?
Não, a chatice não é essa. A chatice é que, além da sua vida em risco, colocam a vida de outros em risco, que são aqueles que vão lá tentar salvar. É isso, que é a maior chatice.
Mas também ouvem a Tanoeba ou não?
Não sei, provavelmente sim.
Já
se estiverem a ouvir a Antena Web, não se esqueçam de participar aqui no nosso programa usando os nossos famosos contactos, o aw@antenaweb.pt ou mais 351-910-222-400 via WhatsApp e Telegram, onde poderão deixar as vossas sugestões, as vossas preferências musicais com ou sem dedicatória. Isso deixo-vos à vontade. Também as vossas perguntas sobre o nosso programa, sobre o nosso site, sobre o grupo da Antena Web. Também as vossas críticas, porque não? Podem criticar o nosso programa, a nossa locução, a nossa escolha musical. Portanto, também podem reportar algum problema que encontrem no nosso site. Também estes contactos servem para isso e nós agradecemos que nos digam se há alguma dificuldade na navegação. Portanto, aproveitem estes contactos.
Eu acho piada a Adriana, porque eu estava a falar com a Adriana e a Adriana a falar sempre à frente, como que diz: pá, deixa de ser estúpida lá, cala a boca, deixa de dizer alguma coisa de jeito, pá, pelo menos. Olha, uma coisa muito curiosa, não sei se os ouvintes já repararam, eu não sei o que é que se passa hoje por aqui, mas às vezes parece que estás a falar num autotune, ou seja, não estás propriamente a cantar como o Believe da Cher, mas estás assim com qualquer coisa aqui um bocadinho estranha, que ainda não consegui descortinar o que é que seja, mas também já me dei conta disso. Se algum dos ouvintes te deu conta, eu também já dei. Estamos a tentar resolver o problema aqui, ver o que é que se possa passar. Mas pronto, mas não interfere na percepção daquilo que tu vais dizendo. Bem pelo contrário, estás a ouvir lindamente. Adriana, vamos lá falar de alguns assuntos. Olha, esta semana nós batemos o recorde. Não sei se sabes o que eu estou a falar. Recorde no futebol. Ouviste falar de que Portugal bateu o recorde no futebol?
Não. Qual recorde?
Já te vou dizer o recorde. E vou dizer-te, portanto, com números. Não é? Vou dizer o recorde com números. Já agora só dizer que hoje há às 7 da tarde Marítimo Arouca e às 9:15 a Tondela Estoril. Bom, qual é que é o recorde? Então o recorde é este. Neste momento realizaram-se, até ao momento realizaram-se 7 partidas. E os resultados foram os seguintes: Paços de Ferreira 0, Sporting de Braga 0, Sporting 1, Porto 1, Moreirense 2, Famalicão 2, Boa Vista 1, Portimonense 1, Gil Vicente 2, Vizela 2, Guimarães 0, Bessado 0. Percebeste o recorde? Tirando o Benfica, que venceu por 5-0 Santa Clara, o resto empatou tudo, até o momento. Nunca houve.
Ou seja, esta jornada é a jornada dos empates.
Nunca houve uma jornada que tivesse 6 empates. E nós podemos ainda bater o recorde. Aliás, eu penso que já houve outras jornadas que tiveram 6 empates, mas nunca mais do que isso. Nós hoje podemos ter outro. Podemos ter o recorde absoluto em caso de que Marítimo e Arouca ou Tondela Estoril empatem. Portanto, mas mesmo assim, nunca houve nenhuma jornada com mais de 6 empates. E mesmo as que houve com 6, se é que houve, foram casos muito raros. Mas neste momento, só o Benfica realmente ganhou vantagem sobre os outros adversários, porque os restantes empataram todos. É um dado, no mínimo, curioso.
Sim, é obra.
E atenção, que isto é karma, porque o 0-0 de Vitória de Guimarães contra a Bessade foi 9 contra 11, ou seja, a Bessade não conseguiu vencer o Vitória de Guimarães, mesmo com superioridade numérica em dobro, porque foram 2 a mais. De resto, um jogo que se pautou por várias vicissitudes, uma delas, aquela que mais chamou a atenção, foi o embate cabeça com cabeça que deixou Rochinha inanimado, o jogador de Vitória de Guimarães, aos 79 minutos, e que levou inclusive o jogador ao hospital. Já teve alta Rochinha, quando saiu do relvado, não, mas quando saiu do estádio já tinha recuperado a consciência, mas ainda estive inanimado por muito tempo, por certamente uns 5 minutos. Quando saiu do relvado, ainda se encontrava inanimado. Portanto, imaginem o impacto, o cabeça com cabeça, o impacto que teve. Agora, para já, o resultado é favorável, por isso o jogador teve alta, mas está ainda sob análise. Foi uma queda, porque depois foi a queda, foi o choque duplo, porque foi primeiro o choque cabeça com cabeça e depois a queda desamparada do jogador, que eu, tipo, estava, não é? Ou seja, que ele não teve qualquer reação, porque já estava, ele ficou inanimado na altura do choque com cabeça. Cabeça com cabeça. Foi uma...
Sim, eu ainda não vi as imagens, ainda não tive essa oportunidade, mas sei que ele teve um traumatismo na cabeça devido ao choque, mas que neste momento ele está sob observação, que é normal, mas está estável. Esse foi o comunicado do Guimarães, para tranquilizar, portanto, os adeptos e todos aqueles que viram, não é, o choque. Devem-se ter lembrado automaticamente do que aconteceu com o Fer. Mas aí o Fer não houve choque, mas o cair inanimado no chão.
Sim,
por
sim.
Esse lado.
Foi realmente. Foi, muita gente falou nisso precisamente, porque o estádio, inclusive, foi o mesmo. Aqui de facto houve um choque. E olha, deixa-me só dizer-te uma coisa. Deixa-me mencionar aqui um órgão de comunicação, a Sport TV, que teve a preocupação imediata de fechar as câmaras. Ou seja, o som do estádio manteve-se, as imagens periféricas mantiveram-se, mas do relvado deixou de haver imagens. Apesar dos jogadores terem feito uma roda para proteger das imagens da comunicação social, a Sport TV, o canal que transmitiu o jogo de futebol, fechou o cenário, ou seja, não transmitiu qualquer, nem tentou sequer transmitir qualquer coisa. É normal que tenham tentado captar na mesma e depois poder perceber o que é que possa levar ao ar ou não em resumos. Até para arquivo também, não é? Mas há uma certeza. E a certeza é, tiveram o cuidado de não levar essas imagens não editadas ao ar, correndo o risco de apanhar qualquer coisa que não devessem ter apanhado. Porque naquela altura, sim, passou pela cabeça, eu estava a ver o jogo na altura desse acontecimento, passou pela cabeça que o jogador pudesse ter morrido, inclusive. Porque ele estava inanimado e durante, como disse, muitos minutos não houve qualquer reação do jogador, ele ficou sem reação. Houve um temor inicial de que ele tivesse morrido, houve depois um outro temor de que ele tivesse algum problema grave, algum edema, uma coisa qualquer, porque ele, aliás, ele recuperou os sentidos, mas não recuperou a consciência. Ele saiu inconsciente do hospital. O que acontece é que, do relvado. O que acontece é que ele voltou a respirar e só depois recuperou a consciência. Mas foi efetivamente um choque muito grande. As pessoas talvez dizem: ah, mas tu não consegues estar 5 minutos sem respirar. Naquele momento a atividade corporal toda abrandou severamente, ou seja, foi possível sim, até porque o próprio coração também teve uma paragem, aparentemente, que eu percebi, Mas fruto da queda, fruto do impacto na cabeça, não de nenhum problema com o coração. Agora, de resto, toda a gente celebrou também, e eu também vi esses comentários, do Christian Eriksen, da Dinamarca, da Dinamarca, o jogador de 29 anos que caiu inanimado no relvado. Se bem que aí, isto no europeu, na primeira jornada, no Dinamarca-Finlândia, mas isso aí foi um caso em que o jogador caiu isolado, tal como o Miklos Fer, que também caiu isolado. Se bem que o Miklos Fer foi uma coisa foi muito triste, não foi? Porque ele eu lembro-me perfeitamente deste cenário. O jogador fica, assume uma posição estranha, chuta a bola para longe, recebe, sorri para o árbitro e recebe um cartão amarelo. E é depois, de sorrir para o árbitro que cai inanimado, e no caso do Fer nunca mais voltou à consciência. Ele teve um período em que... Diz?
Eu lembro-me desse jogo, até porque estava a ver, e essa imagem foi bastante nítida, porque estavam... o árbitro apita, ele chuta a bola, o árbitro mostra-lhe o cartão, e aí as câmaras estavam sobre o momento, mostra-lhe o cartão, ele sorri, põe a mão no símbolo do Benfica, na camisola, e cai inanimado para trás. As câmaras estavam mesmo em cima, portanto, era a cena, era a imagem que estava na televisão, era ele virou-se para o árbitro, estava de costas no momento que o árbitro lhe mostra... o chama a atenção para demonstrar o cartão, não é? Ele vira-se, o árbitro mostra o cartão, ele sorri, põe a mão no símbolo do Benfica e cai. Foi a imagem que... E nessa altura não havia esta proteção da imagem, não é? Do acontecido, dos acontecimentos no campo, como agora, como bem referiste, dessa televisão da Sport TV ter desligado as câmaras para não mostrar portanto, as imagens seguintes ao tal choque. Neste choque de cabeça, lembra-me também um jogador que joga na Inglaterra, que não me lembro o nome, mas sei que ele joga até com um capacete especial na cabeça, no Chelsea.
Ai, o guarda-redes, como é que ele se chama? Peter Tché? Não, ele já saiu. Mas diz, continua que eu vou ver isso.
E que ele também foi um choque de cabeça, que ele também caiu inanimado e teve um traumatismo craniano. Penso que ele teve que ser operado e a partir daí, para jogar, tinha que usar esse capacete especial, porque se houvesse outro choque, podia ser fatal para ele. E esse capacete protegia basicamente de não acontecer isso. Só assim é que ele pôde jogar, e tiveram que aceitar que ele jogasse com esse capacete feito especialmente para ele. E também foi assim num choque de cabeça com cabeça.
Peter Tché, sim, eu estava certo. Peter Tché, que entretanto já não joga, ele retirou-se. Mas sim, foi ele que foi operado a um traumatismo craniano e que passou já com um capacete. Os médicos não deixam de tirar o capacete. Agora já pode, porque já não joga. Mas sim, por razões. Deve continuar a usar, mas agora, como já não joga, o risco de qualquer coisa já é diminuto, porque ficaram marcas daquele traumatismo crânioencefálico, no caso. Não foi um traumatismo craniano. Eu não consegui perceber, Adriana, e estou aqui a tentar também conseguir perceber isso, se o que aconteceu com o Rachinha foi um traumatismo crânioencefálico, ou seja, se atingiu o cérebro, ou foi só um traumatismo craniano. Aparentemente, pelo impacto do choque, terá sido um traumatismo crânioencefálico. Mas é uma suposição minha, não é uma certeza, e é com base só no que aconteceu ontem. Mas sim.
Eu, nas notícias que li, só diziam traumatismo na cabeça. Não disseram assim mais nada sobre o que aconteceu, se ele teve um traumatismo ucraniano, ucraniocefálico. Não, só diziam que foi um traumatismo na cabeça.
Sim, embora cá está, isso, o cérebro também está na cabeça, não é? Portanto, continuaria a ser um traumatismo craniano ou crânioencefálico. Tudo agora depende depois. Não é? Tudo agora depende depois de como é que as coisas foram geridas. Eu também não sei que tipo de informações é que os meios de comunicação têm acesso neste momento. Uma vez que não sei. Diz.
Estou a ver aqui uma notícia e vais-me tentar confirmar. Ele chocou só com um jogador ou chocou com dois? Porque aqui, numa notícia que eu estou a ver, diz que ele chocou com a cabeça de Tomás Ribeiro e de Alisson Safira. E depois caiu no relvado inanimado.
Ah, eu só soube do Safira.
Foi entre três jogadores, foi o choque.
Pois, olha, não tinha essa informação, porque na altura a única referência que eu vi foi do choque com cabeça com o Safira, não com o Alisson, não é?
Com o Alisson Safira e com o Tomás Ribeiro.
Ah, e com o Tomás Ribeiro, desculpa, sim. Mas, pois, não sei, olha, confesso que fiquei agora até um pouco surpreendido. Não sei, efetivamente, mas é algo que também vou depois tentar. Talvez apareçam por aí imagens que depois ajudem a comprovar um bocadinho o que estamos aqui a falar. Mas é isto. Olha, mas foi de facto uma jornada muito atípica esta, cheia de empates. Sem dúvida. Muito, muito interessante. Eu estava aqui a ver também, mas não vou conseguir trazer. Se conseguir aqui trazer algum excerto do jogo do. Recordamos aqui esse momento. Mas não. Não. Bom. Vamos à música.
Ok.
Pronto, então vamos à música. Eu estava aqui a tentar encontrar os tais registros, mas uma vez que não encontro, vamos então à música. Ora, nós estamos aqui recebido várias novidades. Vamos continuar a ter mais novidades para vos dar, mas para já vamos a temas que chegaram neste fim de semana. Esta semana, hoje, já chegaram aqui alguns Antena Web, mas para já então vamos ficar com temas que. Bom, que têm. São temas que já chegaram aqui na semana passada. Vamos lá então às músicas que hoje vos trago. Eu gosto muito desta dos ABBA, Don't Shut Me Down. É a música que vos trago agora. E também um tema que, por acaso, até nem é novidade de agora. Já tem algum tempinho, portanto já não é uma novidade. Mas é uma grande música. Do álbum Joie de Vivre, a música de Luane. Chama-se Aimer la mort. Aimer à mort. Assim está correto. São as próximas duas que nós vamos aqui ouvir. E atenção também, porque vamos ter lá mais para a frente. Começamos com a primeira parte da Guia dos Astros e depois a primeira parte do No Mundo da Fama. Então, Adriana, vamos à música?
Bora!
Muito bem. Senhoras e senhores, é tempo de carregar no play para ouvir a música de ABBA, Don't Shut Me Down.
A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know.
Agora, Jane de Paula traz as previsões astrológicas do seu dia. Guia dos Astros.
Olá, amores! Chegando por aqui hoje, segunda-feira, 13 de setembro, né? 13 de setembro é dia do programador e dia do agrônomo. É, um salve pra galera do dia 13 de setembro, você que tá aí conectado com a gente.
Agora, Jane de Paula traz as previsões astrológicas do seu dia. Guia dos Astros.
Olá, amores! Chegando por aqui hoje, segunda-feira, 13 de setembro, né? 13 de setembro é dia do programador e dia do agrônomo. É, um salve pra galera do dia 13 de setembro, você que tá aí conectado com a gente. Obrigado pelo carinho, viu? Guia dos Astros chegando e trazendo as suas previsões. Olha só, Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.
Áries, de 21 de março a 20 de abril.
Arianos, no amor, fase especial. Basta entrar no clima e deixar rolar. Rolar quer dizer não pensar no futuro nem querer certezas em relação a nada. Elas virão com o tempo, viu? Seu número pra hoje é o 17, sua cor é vermelho.
Touro, de 21 de abril a 20 de maio.
Touro, este período é bom para você refletir sobre seus problemas pessoais. Procure focar nos seus pensamentos e busque mudanças positivas para sua vida. Seu número para hoje é 5, cor dourado.
Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho.
Gêmeos, neste período confie em seu taco no trabalho. É isso que pode estar aí faltando para sua realização. Seja firme e decidido, mas lembre-se que o excesso de teimosia atrapalha. Surpresas no amor, você conhecerá alguém especial. Bom momento no campo profissional. Cor para hoje, rosa, número 7.
Câncer, de 21 de junho a 22 de julho.
Cancerianos, coloque suas ideias com clareza. Use boas palavras, porque uma expressão correta abre portas. Aproxime-se mais das pessoas que ama. Cor pra hoje azul, número 34. Bem, a gente volta rapidinho trazendo mais previsões Guia dos Astros. Se liguem aqui.
Daqui a pouco tem mais
Guia dos Astros.
Guia dos Astros.
Avancer droit, perdre son temps, avoir peur de soi ou peur des gens. C'est si facile quand on s'endort, perdre le fil sans les accords. Arrêtez les cœurs, cesse le sommeil. Craindre le compteur, les doutes s'éveillent. Face aux égaux, tout semble atteint. Effacez les mots, cassez les crânes. Aimez à mort, sans respirer. Même quand j'ai tort, je suis là. J'arrête pas. Aimez à mort, sans se toucher.
Chegando por aqui, trazendo muita fofoca pra galera. segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Juntos estamos então e já trazendo fofocas, né? Léo Santana foi hackeado e Lorena Improta se desespera. Não me atende. É, quer saber mais sobre essa história? Vem com a gente que a gente conta. Olha, não são só os fãs do Léo Santana que estão assustados com a suposta invasão ao perfil no Instagram do cantor, né? A esposa do artista, Lorena Improta, também usou as redes sociais para expor suas preocupações com a situação. Vocês estão me mandando um monte de mensagens dizendo que o perfil do Leandro foi hackeado, né? Eu também não estou entendendo nada. Ele não me atende e não responde minhas mensagens, explicou ela, né? O invasor publicou uma série de fotos de bumbuns femininos no perfil do artista baiano. Rapidamente, seguidores e amigos famosos de Léo tentaram avisá-lo do ocorrido. Alguém já ligou pra ele? Questionou aí Nego do Borel. É, né? E teve muitos artistas aí, né? Querendo ajudar aí o Léo Santana. Gente, hackearam-me. Então tá, Thierry, é sua vez de cantar a música, né? Bem, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais fofocas por aqui, viu? Se liga com a gente.
Ora, já cá estamos a auditório nesta edição de segunda-feira, hoje dia 13 de setembro de 2021. Como sempre, já sabem que podem participar através do e-mail aw.antenaweb.pt ou também através do nosso número mais 351-910-222-400. Participações válidas pelo Telegram ou pelo WhatsApp. Agora, de volta com a Adriana Pequeno. Little Adriana, welcome to the jungle. Pois é. Ora, Phil Collins, isto é alguma coisa? Vamos falar sobre Phil Collins.
Phil Collins é um cantor que teve na banda Genesis, não é? Depois teve carreira a solo. Um cantor que hoje já tem 70 anos e que vai regressar à estrada com o Genesis, mas vai ficar impedido de tocar o instrumento musical que ele adora, que é a bateria, devido a uma doença neurálgica que ele sofre desde 2007 e que não lhe permite tocar a bateria. Como ele desejaria. Essa turnê que o Genesis vão fazer em novembro e dezembro, provavelmente vai ser a última digressão dele na estrada, e o filho dele, o Nick Collins, é que vai estar a cargo das baquetas, portanto no lugar de pai. O pai vai estar em palco também para cantar junto com os restantes elementos da própria banda.
Isto vem numa altura em que nós estamos a ver algo muito, muito impactante, que é as grandes bandas estão todas aí outra vez. Os Rolling Stones, é certo, perderam um dos elementos. Aliás, dois, não é? Porque morreu o manager também, não é? Agora, mas não é o elemento da banda, propriamente dito. Isso, o manager, apesar de tudo... Porque, atenção, o manager era o manager desde o princípio, se não estou em erro também. Mas mesmo que não fosse, já era há muito tempo o manager da banda. Portanto, o manager, aliás, não era desde o princípio, não, peço desculpa, não era o manager desde o princípio, mas já estava há muitos anos, acho que estava desde os 80, ou o que é que era, com os Rolling Stones. Seja como for, os Rolling Stones estão ativos. Vamos lá ver como é que vai ser agora com esta turnê, vamos lá ver como é que vai acontecer. Entretanto, os ABBA também estão de volta. Temos os Iron Maiden, que lançaram agora um disco também aí cheio de energia. Os Metallica está também em força, não com a mesma força de antes, obviamente, mas estão. E agora os Genesis, que vão iniciar esta turnê de despedida. Eu acho que ao mesmo tempo é um bocado triste, não é? Porque nós estamos na iminência de perder os grandes nomes do rock, não é? Ou seja, quem é que vai continuar estes nomes lendários? Já tivemos o fim dos Motorhead, já tivemos o fim dos Jethro Tull, os AC/DC caminham pelo mesmo caminho dos Guns N' Roses, Rolling Stones, Iron Maiden e Metallica, por exemplo. Não sei se ainda existem Cradle of Filth, Cannibal Corpse, Annihilator. Annihilator penso que ainda existem. Há o Sepultura do Brasil e há os Moonspell em Portugal, mas não são nomes a nível internacional nem tão lendários. A Sepultura até são, mas os Moonspell não são assim tão lendários. Bom, mais ou menos. Mas eu, nesta semana, precisamente ontem, aliás, falava com a Dailane, Monteiro, no Bora Tarde Antena Web, falava precisamente sobre o facto de estamos a perder tantas referências. E a verdade, Adriana, é que nós continuamos a perder, eu penso, não sei o que é que tu achas, continuamos a perder mais referências do que aquelas que vamos ganhando na música.
Sim, porque acho que agora muitos dos artistas que aparecem é quase mais do mesmo, não há aquela coisa como acontecia com as bandas antigamente, que uma pessoa ouvia aquela voz e conseguia identificar logo, aí é este cantor, aí esta é aquela cantora. Agora parece que todas as vozes nos parecem iguais, não sei se é por não usarem tantos instrumentos, não usarem a naturalidade, né, dos sons que eles emitem, usarem mais computadores, sintetizadores, etc. E parece tudo muito, muito igual, muito fotocópia. Também me parece que as músicas não têm aquele conteúdo, aquela história na própria letra. E depois é uns videoclipes também que são muito muito fúteis, também sem conteúdo, muito a falar sempre do mesmo. Não criam ali uma história como eram os grandes videoclipes. Eu, por exemplo, lembro-me da música dos Guns N' Roses, November Rain, em que havia ali um conteúdo no videoclipe, uma história de princípio ao fim da música, a acompanhar a música. Neste caso era de um casamento que acaba mal, a noiva acaba por morrer, portanto, mas havia um seguimento desde o início, uma parte do namoro, depois a despedida solteira, o próprio casamento, a festa, e no fim a morte dela, ele ficar mal, ter consultas, o funeral, pronto. Portanto, houve ali um seguimento da história junto com a música. Portanto, antes faziam isto, hoje não, é os vídeos quase que ao despacho, não interessa se o que se está a mostrar no vídeo combina com música, não faz mal, desde que a música é divertida, então vamos fazer um vídeo divertido, qualquer coisa, marcha. Não tem esse cuidado, e as bandas de hoje também é mais para venda, não querem é vender. Não se preocupam com esses pequenos detalhes que eram tão importantes na altura. Acho que isso se perdeu um pouco. Não sei se por culpa dos integrantes das bandas, por culpa dos produtores musicais, do próprio mercado, ou de quem escreve as músicas, que não tenham tanta qualidade como os escritores das músicas mais antigas, né, e dos que compunham as músicas mais antigas. Ou se quem compõe não tem o tempo que devia ter para compor umas músicas em condições, em termos musicais e em termos de letra. É tudo muito à pressa, muito em cima do joelho, que é para editarem o próximo álbum, que é para poderem vender, para poderem ter digressões. Não sei se é isso que acontece, mas noto que a música não está, o panorama musical não está como antes. Agora é tudo muito comercial e não tanto
Sim.
pela qualidade.
Eu confesso que me preocupa bastante a forma como estamos a evoluir, não é? Porque nós temos efetivamente estamos a perder. De resto, até te posso dizer, há um canal de televisão que surgiu há pouco tempo. Penso que foi desde o dia 1 de agosto ou 2 de agosto que surgiu, que foi a MTV 2000. MTV 2000 é um canal de televisão que só traz artistas e músicas essencialmente da década de 2000. Eu já vi ali uma música de 98, não, de 98 ou 99, não me recordo agora. E também já vi por ali um outro tema muito raramente de 2010, 2011. Mas sinceramente é mais ou menos ali a década de 2000. Nessa década de 2000 era bandas e artistas topo, não é? Hoje toda a gente sabe, os Maroon 5, a Beyoncé, o Sean Paul, a própria Aretha Franklin ainda estava aí, ainda numa fase já descendente, mas estava aí também. A própria Tina Turner também estava aí em grande, já numa fase descendente, mas em grande. Tínhamos o Henrique Iglesias numa fase distinta, tínhamos o Neo, tínhamos também o próprio Chris Brown. Sei lá, tínhamos tantos artistas. É só ligar a MTV e a MTV 2000 e assistir. Está no lugar onde estava a VH1. Se ligarmos agora, é uma coisa que eu sei: se ligarem agora a MTV 2000, vai estar a dar uma música que todos nós conhecemos muito bem. Não sei qual é que é, mas tenho a certeza que vai estar, porque era uma daquelas alturas. Eu acho que foi aquela altura entre 2000 e 2007, 2008, foi de longe a melhor altura, porque nós tínhamos toda a gente ativa. Amy Winehouse, Rihanna, Kelly Clarkson a surgir aí também, a própria Jordan, ai, como é que ela se chamava? Ela até cantava umas músicas. Uma era No Air, não era Jordan Smith, não me recordo agora. Mas ela tinha não me recordo agora, não me vou recordar. Mas enfim, mas havia vários artistas que estavam aí na berra, como se costuma dizer. Era incrível. E ao mesmo tempo tínhamos os AC/DC, Rolling Stones com outra juventude, tínhamos Iron Maiden, tínhamos Sugar Ray, tínhamos Nine Inch Nails, enfim, tínhamos uma série de artistas que estavam todos aí. Whitney Houston, Jordan Sparks, a artista que eu estava aqui a referir era Jordan Sparks, mas enfim. Ou seja, esse canal no fundo retrata, nós aqui em Portugal, quem é que nós tínhamos aqui em Portugal? Tony Carreira, Chutes e Pontapés, Santa Maria, já não falando nos clássicos, não é? O Emanuel, a Micaela, não sei o quê, mas tínhamos estes artistas que não faziam música, a chamada música pimba. Pessoalmente, eu acho que a música... Diz, Rui Veloso também, já numa fase mais ou menos um bocadinho descendente, mas ainda ia estando. Ainda ia estando.
O GNR.
Também, o GNR. Tínhamos vários nomes da música portuguesa que ainda estavam aí ativos e em boa forma. Também tínhamos os Delfins, que acabaram, penso que já em 2009, se não estou, ou 2011, não me recordo agora, mas tínhamos ainda ali os Delfins. Tínhamos também, não em Portugal, mas no estrangeiro, enfim, a nível mundial, tínhamos os R.E.M. Os R.E.M. que acabaram em 2011, e esses, olha, esses é que acabaram. Nunca mais falamos R.E.M.
Não. nunca mais. Tínhamos também os Cranberries, também.
Também, também. A Dolores O'Riordan seguiu, gravou um disco a solo, mas enfim, não teve grande prestação. Mas sim, sim, tínhamos os Cranberries.
Tínhamos o YouTube, não é? Que continuam, sim, não é?
Que ainda hoje temos e ainda estão em boa forma. Os YouTube ainda estão em boa forma, mas sim. Também os tínhamos já na altura. Diz?
O Robbie Williams também.
Sim, exatamente, sim, Robbie Williams, que fazia um figurão com o Eternity, Road to Mandalay, sei lá, Rock DJ, Rootbox.
A mais conhecida, Angel. Ou uma das,
né? Angel.
Sim, é uma balada.
Diz?
É uma balada. Nesta.
Sim, 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 sim. Nana somebody. Nananana. É essa?
Não.
Pois é, isso que eu estou a dizer. É essa.
Ok.
Mas a Angel, se não estou em erro, assim, mas sim, já é. Ou é de finais de 2000, de 99, ou é final de 99, ou é princípios de 2000, não tenho agora a certeza. Mas sim, a Angel. Também tínhamos aí, ainda em força, os Oasis.
Sim. Verve também, ali no início, anos 90.
Quem? Não percebi.
Os de Verve.
Ai, os de Verve. Sei que os de Verve, mas os de Verve foi diferente. Porque os de Verve tiveram o Bittersweet Symphony como êxito, em 93, 94. E depois... até os tivemos e foi um regresso delicioso em 2009, tivemos, mas já não foi a mesma coisa. Mas foi um regresso delicioso, foi mesmo um regresso à The Verve, foi bonito. Mas, e até esse regresso foi bonito. Depois também o que tivemos? Não, diz.
Não podemos esquecer o Sir Elton John, não é?
Exatamente. Que ainda hoje temos, mas... eu acho que hoje até está mais em forma do que estava. Ele andou um bocado desaparecido naquela década. Tínhamos também a Britney Spears, cujos álbuns ainda eram de muito sucesso. E também tínhamos a Rihanna, que estava ainda a despontar. Tínhamos o Jay-Z. Tínhamos a Mariah Carey, que já fazia figuras tristes, mas não tanto.
Tínhamos a Cristina Aguilera, Jennifer também. Lopez, que ainda está aí para as curvas.
Sim. Sim, mas se bem que na altura estava muito melhor a Jennifer Lopez. A Cristina Aguilera é curioso, desapareceu completamente. Nunca mais ouvi falar da Cristina Aguilera. É incrível. Agora cá está. E quando digo nunca mais se ouviu, é não há mesmo novos trabalhos dela. O último trabalho, e acho que foi só mesmo um single, foi de 2015. Há 6 anos que a cantora não tem publicado nada. Não
tudo
sei.
Porque houve um motivo para isso. Ela chegou a um ponto da vida dela em que decidiu dar um murro na mesa, por assim dizer, aos produtores e assumir-se como ela é. Porque ela sentia muita pressão de a obrigarem a ter, portanto, o corpo em forma, a cantar de uma certa forma, a vestir-se de uma certa forma, a apresentar-se de uma certa forma. E ela já não estava a gostar, já não estava a sentir-se bem a fazer isso. Então ela queria ir para outro caminho. E ela então deu um murro na mesa e assumiu outro tipo de música, outro tipo de outro género musical. Também engordou um bocadinho, ou seja, o corpo mais natural do que aquele que tinha, porque era tipo... imposto. Ela...
Ficou tipo de Demis Russos, não?
Não. ela assumiu um corpo mais natural, porque o que ela tinha, as formas que ela tinha, era muito imposto para o mercado comercial, para ela ter um corpo mais penido, mais magrinha, etc. E ela quis, achava isso artificial. No olhar dela. Então ela preferiu ter um corpo mais natural, mais próximo a que qualquer mulher tenha, e talvez essa atitude lhe tenha fechado algumas portas. Não sei, por isso é que ela nunca mais foi ouvida. Participou naquela música do Miss Heather, do Coldplay, não, Maroon 5, em que ela fez ali uma participação, Moves Like Heather, assim é que é a música.
É dos Maroon 5.
Pronto, ela fez aí uma participação, mas depois diz que mesmo dela nunca mais se ouviu. Isso é verdade.
Mas ela ainda lançou mais alguma coisa, só que já não teve mais impacto e desde 2015 que a cantora não lança nada, penso eu. Pelo menos que nós tenhamos conhecimento. Agora, posso dizer-te uma coisa, sem dúvida, que é, para mim é muito, é muito inquietante ver a forma como a música está a ser, digamos, tratada, não é? Mas olha, eu até acho outra coisa. Acho que antes de continuarmos a nossa conversa, deveríamos ir precisamente para mais música, porque o tempo está a voar. Vamos a mais música, Adriana?
Bora, vamos lá.
Olha, então vamos aqui ouvir dois temas que eu espero que gostem, já agora. Já que estamos a falar neles, ou nelas, no caso, espero que gostem. Eu escolhi uma música da Cristina Aguilera que se chama Fighter. É uma música do álbum Stripped. É uma música que é conhecida também. Eu penso mesmo que foi single. E vamos então ouvir este Fighter. Foi single, foi Fighter, música então da cantora Cristina Aguilera. Logo depois, Jennifer Lopez. Eu confesso que adoro On The Six, mas eu não tenho aqui, não me recordo agora onde é que está esse álbum. Não me recordo mesmo. De maneira que vamos aqui ouvir uma versão remix de um tema que fez muito sucesso já na década de 2000. Eu não me recordo agora o ano, confesso. Estive aqui indeciso entre trazer um remix do Waiting For Tonight ou trazer um remix do Love Don't Cost A Thing, mas vou trazer precisamente um remix do Love Don't Cost A Thing, música da cantora Jennifer Lopez. Vou trazer aqui a versão remix porque faz parte de um álbum muito interessante que tem 15 faixas e que é precisamente só de remixes. É um álbum muito bom porque traz muita coisa que nunca veio nos CDs, mas veio nos CDs singles. Então nós vamos aqui ouvir este material e esta música também a escolhi, esta versão remix, porque no videoclipe aparece parte desta versão remix. Portanto, trouxe para que quem já viu o vídeo identifique esta parte. Adriana, vamos à música?
Bora, vamos à música. Solta o som.
Estamos de volta com o Guia dos Astros. Apresentação, Jane de Paula.
Guia dos Astros de volta. Fala agora pra você de Leão. As decisões tomadas agora irão se refletir no futuro. Portanto, é necessário dar passos que estejam de acordo com os objetivos. É tempo de persistir na direção da realização dos seus sonhos. O Sol está iluminando um dos setores mais nebulosos do seu mapa astral, viu? 8 é seu número, sua cor pra hoje, marrom.
Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro.
Virgem, no trabalho, facilidade para conquistar o emprego e resolver assuntos financeiros. No amor, os cenários à sua volta não mudaram. Foi você que mudou. E ainda está nesse processo, né? Que acaba interferindo em todas as situações. Invista no possível, que já está ótimo. Para hoje, número 10, cor laranja.
Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro.
Libra, no amor procure ser mais compreensivo com as pessoas. Seu lado empreendedor se destaca hoje e traz um bom momento para fazer planos com dinheiro. Você tende a perceber melhor as suas necessidades. Tenha cuidado ao agir de forma impulsiva em relação ao dinheiro. Número para hoje, 47, Cornude.
Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro.
Escorpião, disposição afetuosa e carinhosa, favorável para as atividades sociais e os romances em geral. Você se sentirá bem na companhia das pessoas e aconchego por ver que elas gostam de você. Bacana, né? Número 19, sua cor hoje é pink. A gente volta rapidinho trazendo as últimas previsões para hoje.
Guia dos Astros. Guia dos Astros.
After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, cause you made me that much stronger.
When I
Yeah.
not to get it confused or twisted. This is a T-Skrota remix, you heard? Shall we crack the dawn? J-Lo, Boogie Down Bronx, you heard? Boricua.
Sleep so I can see the rolling game. So you're later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you. But your heart to miss, think you wanna know. Doesn't matter if you're balling out of control.
All that matters is that you treat me right. Give me all the things I need that money can't buy. From you is not available in stores. Seen a side of you that I really feel. Doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go.
All that matters is that you treat me right.
Dress with the split up the hamstring. I ain't trying to buy your heart with money. What I'm eating now, how I'm gonna starve my honey. If I went broke today, I'd be back on the block. Catch a case just to keep your face between rocks. Even if we have to live in a box, I'll make the sacrifice till you go ahead and live with your pop. Come on, man, you know better. Even though you got your own cheddar, we can spend mine together. Can't lie, even think about us dying together. In the same house that we plan to buy together. Jenny, it's all about you. I only trick is I'm allowed to, but it don't mean it's without you.
You need the money that you make. You make.
Fernando Zor falou pela primeira vez sobre término, né? Foi a melhor decisão, disse ele, né? Desde que a notícia do término do noivado entre Nayara e Fernando Zor, né, foi revelada, muitos rumores tomaram conta da internet. Fãs viam sinais a cada stories, né? a cada nova postagem ou comentário feitos pelos artistas nas redes sociais. Fernando aceitou conversar com a gente aqui para tentar dar um fim a tantos boatos e começou respondendo a pergunta que todos os fãs fazem, né? Será que dessa vez é definitivo? Como todo casal, tivemos nossas crises que acabaram desgastando nosso relacionamento. Acredito que nesse momento seja a melhor decisão para nós, afirmou o cantor. O músico também falou sobre a decisão de expor menos o relacionamento nas redes sociais ao longo dos últimos meses. Na internet, tudo se intensifica. Nós aprendemos a lidar com isso nos últimos meses. Ter uma vida pública não significa que devemos expor tudo o tempo todo, né? Amamos e respeitamos os fãs e as pessoas que nos acompanham e torcem por nós, mas às vezes é preciso preservar a intimidade e a vida a dois, disse o Fernando Zor, né? Nas redes também são comuns postagens que atribuem os dois, Maiara e Fernando, erros que podem ter contribuído para que o noivado chegasse ao fim. Um deles seria o fato do cantor expor demais o ciúme da noiva, né? Perguntado sobre esses possíveis equívocos, o sertanejo se esquiva. Nosso relacionamento não pode ser marcado por erros que cometemos. A Maiara entrou na minha vida na hora certa. Vivemos momentos incríveis. Sempre houve muito amor e respeito acima de tudo. Erramos, acertamos e aprendemos muito juntos e ponto final nessa história, né? Será que tem volta? Se tiver, a gente conta por aqui, ó, tá? Se liga com a gente.
Estamos novamente eu e a Adriana Pequeno. Aliás, como sabe, poderia ser a Adriana de regresso.
Sim, já cá estamos, moa mesmo.
Olha, e acabamos de receber uma música de uma banda que na altura não mencionamos, mas que na altura também fez muito sucesso, década de 2000, os Papa Roach. Vamos ouvi-los daqui a pouco com a música nova.
Exatamente.
Já agora, também recebemos aqui músicas de outros nomes que mais logo vão poder ser ouvidos no Prata da Casa. É verdade. Olha, mas falava, já agora, ao falar dos Papa Roach, também me lembro logo de duas bandas. Não sei se também te lembraste ou não. Limp Bizkit e Linkin Park.
Sim, também me lembro bastante bem do Fred Durst, que é o cantor do Limp Bizkit. Principalmente a participação que ele teve numa apresentação da Cristina Aguilera nos VMA, em que ela cantou Jenny Nevada, na altura com grande dificuldade vocal, porque estava com uma infecção na garganta e havia ali partes que lhe faltava a voz, mas mesmo assim ela foi cantar. E ele, no fim da música, ele entra ali numa parceria com ela, num dueto com ela, a cantar um bocadinho de uma música que penso eu que era dele, e foi brutal esse som dos dois ali juntos. Portanto, lembro-me bastante bem desse momento e, claro, de várias músicas dos Limp Bizkit e também do Linkin Park. Também me lembro de algumas músicas.
Também tínhamos na altura em atividade o George Michael e Michael Jackson. George Michael que veio pela única vez em Portugal no ano 2007, mais precisamente 12 de maio. Eu gostava, não sei se tu te lembras como é que se chamava, já me esqueci, como é que se chamava o vocalista, que até depois daqui por cometer suicídio, dos Linkin Park.
Também não faço ideia.
Temos aqui que perguntar aqui ao Sr. Google, que ele é que sabe essas coisas. Portanto, olha, vai ter mesmo que ser. Daqui a pouco vamos perguntar ao nosso amigo Google. Para já, Adriana, nós daqui a pouco vamos falar sobre a Covid-19 rapidamente para conferir alguns dados, algumas coisas. Mas antes, eu gostava de te perguntar então o que é que tu achas de irmos novamente à música?
Ai, acho muito bem. Portanto, vamos lá, solta o som, solta o play e bora lá à música.
Sim, até porque nós falamos demasiado, não é?
É, isso faz parte.
Sim, isso faz parte, como dizias e bem. Ora, houve aqui, já agora houve aqui há pouco um problema técnico, que acabaram de me reportar, houve aqui há pouco um problema técnico. Foi, por algum motivo, a nossa emissão deixou deixamos de emitir há pouco, coisa de alguns segundos. Não sei o que é que aconteceu, mas essa situação já está, aparentemente já está resolvida. Nós aqui estamos continuamente a monitorar, mas pronto, são coisas que acontecem, entanto isso já ficou aparentemente resolvido. É sempre bom ter o vosso feedback para nós continuarmos a fazer cada vez melhor. Portanto,
agora,
obrigado. Diz.
Reportando ao que estavas a dizer sobre o suicídio do vocalista dos Linkin Park, foi em 2017 que eles perderam o Chester Bennington.
Isso, era o Chester Bennington, exatamente. Mas enfim, olha, vamos então à música. Antes temos a última parte da Guia dos Astros, para depois vamos então Kill the Noise, música dos Papa Roach, e logo depois ficamos com os Iron Maiden, Days of Future Past. São os próximos dois temas que nós vamos aqui ouvir nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Par em Par. Vamos à música, Adriana?
Bora! Até já!
Até já!
Jane de Paula está de volta com Guia dos Astros.
Guia dos Astros de volta! Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, as últimas previsões para hoje. Sagitarianos, neste período você pode ter a sensação de que conseguirá dos outros tudo aquilo que deseja sem fazer o menor esforço. No entanto, cuidado para não se exceder. É tempo de definir o que você realmente quer. Problemas serão resolvidos ou, pelo menos, encaminhados. 21 é seu número, cor branco.
Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro.
Capricórnio, no trabalho, a sua decisão e solidariedade poderão ser reconhecidas, ajudando-lhe a conquistar um cargo que deseja há tempos. Bom momento para o campo financeiro, tá? Seu número para hoje é o 70, sua cor é cinza.
Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro.
Aquário, e sensibilidade amplificada no amor. Troque confidências e aumente a cumplicidade numa relação especial. Se estiver só, tudo aberto para iniciar um relacionamento que poderá transformar antigos padrões e mudar sua visão da vida. Espere por emoções fortes no dia de hoje. Sonhos serão reveladores. A semana terminará com perspectivas de crescimento financeiro no trabalho. Cor pra hoje é branco, seu número é 4.
Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março.
Peixes, é besteira querer mandar nas atitudes dos outros, viu? As coisas nem sempre serão do seu jeito. E pare de criticar tanto. Isto está lhe fazendo mal. A ordem agora é relaxar. Cor pra hoje, vinho, número 13. Bem, pessoal, chegamos ao final de Guia dos Astros por hoje. Obrigada pela companhia e sintonia. Beijo no coração. Fiquem bem. Amanhã a gente volta e tem Guia dos Astros e suas previsões. Tchau, tchau.
Sua cor, seu número de sorte. O que rola hoje? Guia dos Astros.
Guia dos Astros. choke on the air I'm breathing. I'm done, I'm healing. Ain't nobody stopping the bleeding.
Breaking through my mistakes, free fall.
Carlos Maia vira nome de perfume. Tô muito honrada, disse ele. Carlinhos Maia está feliz da vida. O influenciador foi escolhido para dar nome a duas novas fragrâncias da Jequiti. Tô muito feliz. Eu sou o primeiro influenciador a ter dois perfumes da Jequiti. Um masculino e outro feminino. Tô muito feliz mesmo. Tô muito honrado, comemorou Carlinhos Maia. Nos stories, o humorista dividiu com os seguidores imagens do quarto da suíte em que está hospedada em São Paulo, onde vai gravar a campanha de lançamento dos perfumes. Carlinhos aproveitou para reverenciar o fundador da empresa. Pra quem não gosta do Silvio Santos, tô nem aí. Pra mim, é uma referência incrível. Passei a vida assistindo ele. Ai, que fofo, né? Eu também. Então, pessoal, que legal, né? Carlinhos Maia, ó, dono, de nomes, perfumes, Jequiti, uau! Masculino e feminino, que delícia! Também, né? Bem, daqui a pouquinho a gente volta, tem mais fofocas por aqui, ó.
Regresso, eu, claro, e também a Adriana Pequeno. Ora, vamos lá então, Adriana, antes de qualquer outra coisa, por que meios é que podem participar no programa?
Então, os nossos ouvintes podem usar o aw@antenoe.pt ou então o +51 910 222 400 via WhatsApp e Telegram para participar neste programa, deixar também as vossas perguntas, caso tenham alguma dúvida sobre o nosso site, sobre como o Assunã navega, sobre o nosso programa, por exemplo, estejam à vontade. Se tiverem também, quiserem deixar alguma crítica ou sugestão, também podem fazer através destes meios. E também através destes meios vocês podem participar nos nossos AMA 2021, não é assim, Carlos?
É verdade, Adriana. Podem participar nos AMA 2021 e até de outra forma, também podem participar no próprio site em antenoweb.pt/radioantenoweb/AMA com dois M's, A-M-M-A, de a melhor música do ano, não é? Então, neste momento o que vocês podem participar é em que sentido? É sugerir-nos músicas que vão estar a votação daqui a uns tempos. Para já, a vossa escolha é totalmente livre. As músicas têm que ser selecionadas. As músicas elegíveis são só aquelas que foram lançadas a partir de 1 de novembro de 2020 e até 31 de outubro de 2021. Mas a vossa escolha é totalmente livre. A partir do dia 15 de novembro já vão ser só 30 pré-selecionadas, pois vocês poderão votar. Portanto, vamos ver. Mas basicamente fica ao vosso. Fica o nosso convite para manifestarem o vosso critério. Digam-nos, para vocês, qual é que é a melhor música do ano neste momento? Todas as músicas a partir de 1 de novembro de 2020 são totalmente elegíveis. Nós queremos mesmo a vossa opinião, é as vossas sugestões. antenoweb.pt/radioantenoweb/AMMA é a forma que têm de chegar então até ao endereço, até à página. Também tem outra forma, já agora, quando entram em antenoweb.pt, encontram no menu do lado esquerdo, penso que está para aí o quarto link, encontram Rádio Antenoweb. Entram aí e ao lado desse menu vai aparecer um outro menu já na parte central do ecrã, no topo. Vai aparecer um menu em linha onde vai aparecer os canais do grupo Rádio Antenoweb, do subgrupo Rádio Antenoweb, canal 1, canal 2, etc. Um deles é Antenoweb AMA. Pronto, clicam aí e já está. Logo a página que vos aparece tem esse formuláriozinho para vocês preencherem. Adriana, vamos falar de Covid então agora. Vamos olhar para os dados que têm vindo a ser. Parece-me finalmente começamos a ter aqui alguns dados animadores. Ainda que faltem coletar várias informações, mas por exemplo, será difícil que cheguemos aos 500 mil casos no sábado. Ainda falta Espanha, Suíça, Suécia, falta também parte dos Estados Unidos, mas mesmo assim custa-me crer que vamos ter, custa-me crer que vamos chegar aos 500 mil casos. E isto tem um senão. Vamos ver até, fazendo aqui com vocês, digamos, a avaliação. Ora, houve 7.762 casos, mortes aliás, e 456.712 casos. Portanto, neste momento, a taxa de mortalidade é de 1.70, no que toca ao sábado. Isto significaria que estamos a ter um aumento da taxa de mortalidade, porque o número de casos não está a baixar tão rapidamente quanto, ou melhor, o número de mortes não está a baixar tão rapidamente quanto o número de casos. Pegando nos casos ativos e nos casos graves, havia 103.440 casos graves, num universo de 18.833,66. Ora, com estes dados, podemos dizer que a taxa de casos graves é de 0.55. Isto é uma melhoria, de facto. Um dado compensa ligeiramente o outro. Ou melhor, compensa, não compensa, porque neste caso não compensa, porque há menos casos graves, porque há mais mortes. Portanto, compensa e não compensa. No dia de hoje, até há instantes, nós tínhamos menos de 100 mil casos a nível global, que é um número que já há muito tempo que não se vê este número. Um total de 96.317 casos, mas já há 1.992 mortes, portanto uma taxa muito superior, uma taxa que seria de 2%, mas estes são dados provisórios ainda. Portanto, já agora, em bom rigor, com estes números, a taxa de mortalidade neste momento situa-se nos 2,07%. Adriana, eu acho que ainda assim vamos ter aqui um aumento esta semana do número de casos. As previsões se vão neste sentido, que vamos ter globalmente um aumento do número de casos. Eu fico numa semana em que, por exemplo, Portugal, 318 dias depois, deixa de ter o uso de máscara obrigatório na rua, em espaços abertos, melhor dizendo, ou seja, na praia também não é preciso. Se eu for a um concerto, eu também só tenho que ter o distanciamento social. É aconselhável o uso da máscara, mas se o concerto for ao ar livre, eu deixo de estar obrigado a usar a máscara. O que é que tu achas, que implicações é que isto pode ter agora nos dados da Covid-19, num dia em que Portugal registrou um número muito curioso: 911 casos graves, 911 casos novos do boletim do dia 11 de setembro, que se refletiu no dia 12, mas era o boletim do dia 11, ou seja, 9-11. Agora estou aqui a ser um bocadinho conspiracionista. Isto foi combinado. E 8 mortes também pela Covid-19. É uma taxa de mortalidade a rondar praticamente os 1%, não é bem 1%, mas é uma taxa mais alta. Portanto, aqui daria, deixa cá ver, 8, ok, eu estou aqui a ser perturbado por sons exteriores, peço desculpa. A taxa de mortalidade situou-se ontem nos 0.88%. O que é que tu achas, que implicações é que pode ter o tirar das máscaras?
Eu penso que o tirar das máscaras, que era já muito desejado por muita gente, vai fazer com que as pessoas deixem de se preocupar tanto se é à distância, se não é à distância, vai criar uma falsa uma falsa ideia de que o Covid já não existe, porque vão poder andar, entre aspas, como antes de existir Covid, como andavam em 2018, em 2019, e acho que isso vai fazer um aumento de casos, tendo em conta, como já disse anteriormente noutros programas, que agora também nestes próximos meses vai começar o vírus da gripe a estar em alta, portanto vão-se misturar os dois, os mesmos sintomas praticamente, e aí vai haver tal enchente nos hospitais sem saber se é Covid, se é gripe, ou se é os dois, sei lá, uma mistura dos dois vírus, mas acho que é precipitado haver esta retirada de máscara desta forma, porque as pessoas não estão ainda preparadas para isso. Umas acham muito bem porque querem estar a viver como antes, outras acham que é precipitado ainda para termos mais alguns cuidados, porque as coisas ainda não estão assim lá muito bem. Mas, pronto, quem somos nós, não é? Se os especialistas dizem que se deve tirar, deve ficar como facultativo, portanto, estar à mercê de cada um, entender se deve ou não usar a máscara, nós não somos ninguém, portanto, não sabemos tanto quanto eles. Mas a DGS recomenda o uso da máscara na rua, nas pessoas mais vulneráveis, que têm doenças crónicas ou então que têm estados de imunossupressão, ou que então que vão para sítios que não o local da sua residência ou permanência habitual. Portanto, essas pessoas devem, é recomendado usarem a máscara na rua, assim como os idosos. Portanto, não sei se os mais novos terão os cuidados desejados, portanto, lavar as mãos, desinfetar as mãos sempre que tocam alguma coisa, como até aqui. Não sei se nos transportes públicos, em que agora já há capacidade total para poderem ter as pessoas, se vão ter os mesmos cuidados de higiene que antes tinham, ou supostamente teriam, a desinfetar os comboios, os autocarros, etc., visto que agora vai ser a entrada de muita gente, vai andar muita gente tipo sardinha em lata, não é? Todos encostados em pé nos autocarros, todos encostados uns aos outros, e nos elétricos, e nos metros, e é isso.
Perdeu-se aqui uma parte muito importante do que estavas a dizer, porque houve aqui um corte, um bloqueio. Vou pedir que repitas os últimos 10 segundos, mais ou menos, 10, 15 segundos.
10 segundos, deixa-me ver. Eu estava a falar dos transportes públicos, em que agora já é totalidade, portanto as pessoas já podem entrar sem limitações. Não sei que cuidados é que as empresas vão ter em termos de higiene, de limpar um comboio, um metro ou autocarro, visto que as pessoas vão entrar todas, vão ficar...
Olha, afinal, afinal, Adriana, tudo o que tu disseste, afinal, os ouvintes ouviram, é que não tinham ouvido. Bom, olha, mas vamos... acontece. Olha, vamos à música, vamos a mais temas nesta edição do nosso programa, porque já estamos a caminhar para a reta final. Vamos ficar com mais uma parte do Mundo da Fama, mas antes disso temos aqui dois temas que eu espero que vocês gostem. Claro, como sempre, são também duas novidades internacionais. Vamos ouvir aqui já agora. Fico muito contente porque uma das músicas que nós estamos aqui a ouvir é da Casey Musgraves. Eu adoro esta esta voz. Bom, vamos aqui ouvir. Chegou muita música nova aqui esta manhã, Antena Web. Chegou mesmo muita música nova. Uma delas é If You Say The Word, dos Radiohead. E a outra então é da Kacey Musgraves. Chama-se Simple Time. Vamos ouvir, Adriana, o que é que te parece?
Parece-me bastante bem. Vamos então ouvir estas músicas.
Muito bem, então nós já voltamos. Não saiam dos vossos lugares, porque nós também não. Até já.
Até já.
Depois do que aconteceu com o Mion no sábado, né? Da semana que ele estreou o programa na Globo, né? Mudaram os planos. Quer saber mais sobre essa história? Vem com a gente. A tão aguardada estreia de Marcos Mion comandando aí o Caldeirão aconteceu, né, no último sábado 4, como era esperado. O programa foi um sucesso e o apresentador trouxe uma leveza para a tarde de sábado para a Globo. No entanto, os planos da emissora eram de que ele ficasse na atração apenas até dezembro. Para muitos telespectadores, esse cargo temporário não faz o maior sentido, já que Mion traz uma revigorada para o canal, né? A julgar pelos bons números do Ibope, a aceitação do público foi imediata, viu? Ao que tudo indica, os planos da emissora eram trazer Ivete Sangalo para apresentar o Caldeirão no próximo ano. Mas isso pode ser um tiro no pé, né? Já que o ex-Legendários combina mais com a proposta da atração do que a cantora baiana. O que resta é aguardar a decisão final da emissora, mas se for depender dos bons números, Mion chegou para ficar no Caldeirão. Caldeirão do Mion. É isso aí, gente. Bem, daqui a pouquinho a gente volta com a nossa última pra hoje. Continuem ligados por aqui, ó.
Já cá estamos sem tempo para músicas. Adriano, vamos às despedidas para aquela que será também a última parte do No Mundo da Fama.
Sim, vamos para as despedidas. Eu espero que tenham gostado das nossas músicas, as sequências musicais que foram aqui apresentadas, também de tudo aquilo que falámos hoje. Agradeço a vossa companhia e participação. Eu voltarei amanhã, espero eu, não é? Dependendo também aqui do tempo. E pronto, e é isso. Até amanhã, Carlos, é contigo.
Sim, é. E também falas nisso porque é algo muito importante que tenho para dizer aos ouvintes. Não tenho a certeza, e vou-vos ser muito franco, por minha condição de saúde, que amanhã consiga estar convosco em qualquer um dos programas da Rádio, do Canal 1 da Rádio Antena Web e da Antena Lusitana. Sejam eles o de Par em Par, o Rádio à Tarde, o de Galo Senhor Fado ou o Prata da Casa. Não tenho a certeza. Espero mesmo conseguir estar convosco. Mesmo na tarde de hoje, já não sei se ainda continuo a ter condições de me juntar a vós. Espero que sim. Vou dar o meu melhor para que sim. Mas caso não consiga, peço desde já as mais sinceras desculpas. Bom, despedidas feitas, vamos à última parte do No Mundo da Fama e depois ao fim do programa, porque já passamos da uma da tarde. Então, vai ser mesmo assim. Obrigado a todos que nos escutaram. O nosso programa volta amanhã, se tudo correr bem, se não, volta na quarta-feira. E eu desejo a todos aqueles que nos ouviram uma boa tarde e um muito obrigado pela vossa escuta. Então, ouvintes, até à próxima edição do De Par em Par.
Bem, já estamos de volta. Olha só, o Whindersson Nunes revelou dois trechos de sua música nova durante o programa Encontro com Fátima Bernardes na Globo semana passada. O lançamento conta com parceria de Alok, Rapadura e Barbaduques. É, a canção tem como proposta se conectar com a campanha do Setembro Amarelo e será lançada no dia 17. Durante o bate-papo, o humorista dividiu parte da letra que ajudou a compor junto ao seu amigo pessoal Matheus, a quem se refere como gênio da composição. O trecho diz: junte suas tribos e sinta o poder dessa canção, não poupe risos, deixe vibrar sua gratidão, é tempo de viver, de ser melhor que ontem, o sol nasceu mais uma vez e junto uma nova chance. Em sequência, ele explicou: isso é para as pessoas entenderem que há uma saída para qualquer tipo de ansiedade e tristeza também. Bem, com letras motivacionais, a canção promete fazer as pessoas refletirem sobre como lidar com as suas próprias crises. É mais sobre como o ser humano lida com a crise de si próprio. Parte da letra que Rapadura compôs fala isso, né? Revelou o Whindersson, que emendou aí outro trecho da música. Só não sabe pra onde vai quem não sabe de onde vem, disse ele, né? Caraca, demais, hein, gente? Setembro Amarelo, é nóis! Bem, essa foi a nossa última de hoje. Obrigado pela companhia e sintonia. Beijo no coração. Amanhã a gente volta trazendo muito mais fofocas por aqui. Se liga com a gente. Tchau, tchau.